nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e toda a identidade minhota que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo, trazemos até si a freguesia de Adaúfo, em Braga, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Adaúfo.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Adaúfo. A magia de Adaúfo é a alegria da nossa comunidade.
Solar da Corujeira. Casamentos, batizados e jantares convívio em Adaúfo.
Promcel.
Alvo Vértice Construções. A solidez na construção. Construção de moradias e propriedade horizontal. Encontre-nos em São Vicente e nos estaleiros em Adaúfo.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Situada a norte do concelho de Braga, a freguesia de Adaúfo é uma das mais extensas e populosas do município, contando com uma forte identidade própria e uma ligação histórica à cidade. Com raízes que remontam ao período medieval, Adaúfo era já mencionada em documentos antigos como uma importante paróquia rural, conservando até hoje traços dessa herança agrícola e comunitária. Do ponto de vista patrimonial, destaca-se a igreja paroquial de Adaúfo, de origem românica, com intervenções posteriores que lhe conferiram o aspecto atual. Os moinhos, junto ao rio Cávado e algumas capelas distribuídas pelos lugares da freguesia, também fazem parte do seu património edificado. A tradição religiosa é marcada pelas festas de São Paio e da Senhora da Guia, que mobilizam toda a comunidade. Um dos grandes atrativos da freguesia é a sua zona ribeirinha, muito procurada nos meses de verão. A Praia Fluvial de Adaúfo é um espaço de lazer emblemático que conjuga natureza, desporto e convívio, com boas infraestruturas e zonas verdes. A proximidade ao rio Cávado tem ainda promovido atividades de canoagem e caminhadas, reforçando o papel de Adaúfo como espaço de bem-estar e natureza. Atualmente, Adaúfo alia o crescimento urbanístico à preservação do seu espírito tradicional. Com uma população ativa e diversas associações locais, a freguesia tem sabido manter viva a sua identidade, sendo um exemplo de equilíbrio entre desenvolvimento e qualidade de vida.
Para conhecermos mais e melhor a freguesia de Adaúfo, já temos connosco em estúdio Abel Bruno Gomes, presidente da Junta de Freguesia de Adaúfo, Carlos Sepulveda, produtor local de leite, e José Rodrigues, especialista em organologia e organista na paróquia de Adaúfo. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados de hoje. Abel Bruno Gomes tem 45 anos, é natural e residente em Adaúfo e é arquiteto de profissão. Seguindo as passadas do pai, que foi membro do Executivo como secretário e tesoureiro, Abel Bruno candidatou-se a presidente da Junta de Freguesia e encontra-se atualmente a cumprir o seu primeiro mandato neste cargo. Carlos Sepúlveda tem também 45 anos, é natural e residente em Adaúfo, produtor de leite desde 2009, deu continuidade ao negócio, à atividade da família. É também membro da direção da Cava Agri há 4 anos e membro da Assembleia de Freguesia de Adaúfo. José Rodrigues tem 46 anos, natural do Porto, criado em Braga e a viver atualmente em Vila Verde, é geógrafo e especialista em património cultural na vertente de organologia, o estudo dos instrumentos com a particularidade no órgão. É organista na paróquia de Daúf e há 11 anos o diretor artístico do Festival Internacional de Órgão de Braga. Mais uma vez, muito bem-vindos ao programa A Nossa Terra. E inicio precisamente as minhas entrevistas de hoje por colocar uma questão ao Presidente Abel e ao Carlos. São os dois nascidos e criados em Adaúf. Como é que foi crescer nesta freguesia? Se calhar começamos aqui pelo Sr. Presidente. Como é que foi nascer, crescer?
Muito bom dia. Acima de tudo, foi para mim, e como filho da terra, nascido e criado, tenho meus filhos também agora, e é uma terra que é para mim das mais bonitas de Braga. Vimos a desenvolvimento, ou seja, sou do tempo de jogar a bola nas ruas em terra, não passava automóveis, neste momento é impossível, e vimos a Daúf sempre cada vez mais o natural possível, vendo, nós temos um ex-libre da praia, temos os parques de merendas, temos anos de coisas que dá-nos essa alegria de nós podermos ter o orgulho da nossa freguesia, que temos a parte histórica e temos a parte recente da modernização e de tudo que nós temos evoluído na nossa freguesia.
Muito bem, e o Carlos, o que é que diria? Também foi bom crescer em Daúf?
Sim, bom dia, foi. Foi bom crescer em Adaúf, muita da minha infância até foi com o Bruno, na escola, partilhámos muito isso e foi bom, é bom estar em Adaúf.
Muito bem. Presidente Abel, falar de Adaúf é falar de uma freguesia com um grande dinamismo, como por exemplo na vertente industrial. O Parque Industrial é um grande exemplo de uma aposta na vertente económica organizada, não é assim?
Sim, nós temos dois parques. Às vezes podemos ter cuidado em falar em parque, nós só falamos Parque de Adaúf, mas o Parque das Sete Fontes, metade dele está, ou a maior parte está em Adaúf. No entanto, o parque que nós chamamos de Parque de Adaúf, que é o que está central na freguesia, é um parque que está muito bem organizado, tem uma própria comissão e a pena não está todo construído, porque há falta de espaço e as pessoas não têm, os donos não constroem nem vendem, mas é uma das coisas que temos de bom na freguesia, que é a parte de trabalho, faltando os acessos e outras coisas, mas isso.
Nesta vertente encontra-se obviamente bem equipado. Falava sim. Há pouco na existência de uma comissão, penso que se refere à existência de uma associação.
Sim, é uma associação, nós, aquilo não é bem condomínio, mas é uma associação que faz a parte de controle de vigilância e isso do parque, porque em tempos houve ali vandalismos e danificou a parte dos empresários.
Muito bem. O A Nossa Terra esteve na Promcel, uma empresa de produção de compostos elétricos que está localizada no Parque Industrial de Adaúf desde a sua construção. José Silva explica que a empresa exporta a maioria do produto, focando-se em mercados diferenciados e competitivos. Partilha que o Parque Industrial de Adaúf é uma grande mais-valia para a freguesia e um espaço com muitas empresas de referência.
Fomos dos primeiros a cá a instalar-se neste Parque Industrial, tudo e depois foi sempre a crescer. Promcel é uma empresa de subcontratação, tem como serviços que fornece aos seus clientes de maquinação de alta precisão, temos também serviços de estampagem quente e frio, tratamentos galvânicos. Depois temos uma linha também de fundição por gravidade, alumínio. Quando os nossos clientes assim querem, também fazemos montagens dos seus produtos. Tirando a parte elétrica, o setor elétrico em que a Promcel também tem alguns dos seus produtos, para a distribuição de energia, redes aéreas de baixa e média tensão. Em todas as outras secções trabalha para todos os ramos da indústria, em que normalmente os pré-requisitos são ser de valor acrescentado e que tenha complexidade e de pequena e média série. Nacional, mais na parte elétrica, exportamos diretamente mais de 70% daquilo que fazemos. Se considerarmos direto e indiretamente, porque outros clientes nacionais são multinacionais que voltam a exportar, acima de 95% daquilo que fazemos. Toda a Europa, mais ultimamente para os países nórdicos, depois América do Norte, já alguns também na Ásia e Médio Oriente. A Promcel foi das primeiras empresas mesmo a nível norte, obter a certificação ambiental. Entretanto, deixou de a ter e mais tarde voltamos, eu penso que foi em 2012, à mesma. Ultimamente, por alguns trabalhos especiais a nível de tratamentos galvânicos, em que queremos aceder a alguns mercados que nos requerem uma certificação, estamos certificando pela EN9100 relativa à certificação aeronáutica e defesa. Já desde os primeiros tempos que a Promecel, mesmo antes da estação de tratamento de águas do parque estar a funcionar, já tratava as suas águas e continua a fazê-lo. É um parque muito diversificado, muita gente não sabe, mas tem empresas líderes, não só a nível nacional, mas a nível mundial, das torneiras, tem a nível de ecrãs touch, a nível de jantes, sim, principalmente esses, são empresas do comércio fazem em Portugal e algumas delas a nível mundial.
A DAUF foi em tempos muito caracterizada pela ruralidade. Hoje o Carlos mantém ainda esta vertente ligada à agricultura, com a sua produção de leite. Carlos, um produtor de leite, um negócio que já vai na segunda geração, não é assim?
Sim,
sim. Porquê esta atividade?
Porque gostar de máquinas, gostar do campo, gostar dos animais, basicamente isso. E é um setor que é difícil. É difícil a captação de jovens, também é difícil de uma nova instalação, porque engloba instalações, engloba muita área, é preciso muita área, e é difícil de haver novos produtores de leite.
Muito bem. Fala-nos um bocadinho da sua área de atuação, portanto. Que áreas utiliza para o desempenho da sua atividade, quantos animais tem, como é que é a dinâmica, o cotidiano diário de um produtor de leite?
A área, em relação à área da exploração, tenho cerca de 30 hectares.
Todos localizados em Adouf?
Sim, basicamente todos em Adouf, tenho um hectare em Palmeira só. A nível de animais, tenho 160 animais neste momento, na atualidade, entre jovens e adultos. Produtoras de leite tenho 80 animais em ordenha. Estou a vender o leite a Agros. A Agros é levantado dia sim, dia não, pela empresa.
E em termos de logística ou de recursos humanos, ou seja, para ter tudo isto a funcionar assim, portanto, tanta área adjudicada a esta área, tantos animais... Quantas pessoas são necessárias para trabalhar?
Neste momento sou eu e a minha esposa, é uma empresa familiar, tenho a ajuda dos meus sogros e dos meus pais.
Estamos a falar de uma produção diária de quanto?
Com os 80 animais, estou com uma produção média de 2.500 litros diários de leite.
E estes 2.500 litros é algo que se mantém sempre constante? Ou, por exemplo, se falarmos em épocas diferentes do ano, isto tem interferência na sua produção?
Sim, a nível da produção é melhor no inverno, por causa das temperaturas, o calor. De verão, normalmente as produções baixam, a nível da região toda, porque temos temperaturas muito altas.
Claro.
E a ingestão dos animais e a capacidade dos animais diminui.
E esta é também uma área em que não há dias de férias, não é assim? Portanto,
sim,
os dias tem que trabalhar. É
sim, são 365 dias por ano, de 12 em 12 horas têm de ser ordenhadas as vacas.
Claro, ou seja, acaba por estar muito preso
sempre.
Nunca pode fazer grandes deslocações.
Não, porque tem que estar... pensar em semanas de férias para já, nada disso.
Muito bem. Já agora fala-nos um bocadinho de quais são as necessidades dos seus animais, portanto, em termos de alimentação, o que é que isto obriga, portanto, esses hectares todos que estão adjudicados à sua produção são suficientes para produzir o alimento necessário?
Sim, neste momento tenho área suficiente para os animais que tenho. Faço cultura de outono e inverno, que é o azevém, e depois de verão faço o milho. São as duas forragens que tenho. Depois é compensado com os concentrados e palha. a alimentação.
Há pouco falávamos, portanto, em 150 animais.
160
animais. Obviamente, nem todos produzem leite.
Tenho animais para carne e depois tenho as futuras produtoras que as tenho de criar, que leva 2 anos a pô-las a produzir leite.
Sei que, obviamente, um aspecto extremamente importante nesta área de produção, e neste caso em particular na vacaria, é também a limpeza e a higienização do espaço, não é assim? Que cuidados é que tem que ter?
Sim, tem de haver higiene diária, tanto nas máquinas de ordenha como sala de ordenha. Aqui estamos a trabalhar com produtos alimentares, o leite.
Claro, é muito exigente.
Temos fiscalizações, temos auditorias, temos sobre o bem-estar animal. Temos sido bastante até apertados, ou tem havido bastante fiscalização sobre isso.
Uhum.
Quem não tiver condições ou quem não estiver preparado neste momento é obrigado a abandonar a atividade.
Uhum. Neste momento aqui na região há vários produtores de leite, são suficientes estes produtores que existem para as necessidades de produção de leite?
A nível nacional somos autossuficientes na produção de leite.
Uhum.
Braga, neste momento, tem 22 produtores de leite.
Isso é bom ou é mau?
Somos poucos já.
Poucos.
Pouco que éramos. Somos poucos. A da UF, só sou eu para já.
Uhum.
Para já só estou eu, mas penso que não deve aparecer mais ninguém. Já houve lá mais 2 explorações, mas fecharam.
Uhum. E eu perguntava-lhe, e para o futuro, Carlos, tem algum projeto que gostaria de acrescentar ou dentro desta área da produção de leite, algo que gostaria também de ir mais além?
Neste momento tenho lá o meu filho, ele está a estudar, está em zootecnia em Vila Real, ele gosta daquilo, vamos ver daqui por 2 ou 3 anitos a ideia dele, se ele quer ficar ou quer continuar com aquilo.
Claro.
Investimentos há sempre a fazer naquilo.
Uhum. Okay. Como por exemplo?
Hoje uma ordenha robotizada,
uhum,
neste momento. Era uma boa opção, um bom investimento. Já libertava os 365 dias por ano.
Claro, era mais fácil.
Era mais fácil. Havia mais tempo disponível.
Claro.
Ou não havia às 6 da manhã e às 6 da tarde presentes ali na exploração.
Muito bem.
Teria de estar lá, não é? Mas havia umas horas que a gente estava mais livre.
Muito bem, muito bem. A freguesia de Adaúf é também rica em património, e exemplo disso mesmo é o órgão da Igreja Paroquial. Connosco já temos, como há pouco referi, um especialista nesta área, José Rodrigues. José é organista da paróquia de Adaúf há quantos anos? Há muito tempo?
Recentemente. Apesar da colaboração com a paróquia de Adaúf ter bastantes anos, eu lembro ainda de ser bastante jovem, ainda era organista na Catedral de Braga, onde comecei aos 11 anos de idade, e ciclicamente, momentos de festa, era convidado para ajudar a Adaúf acompanhar, tocar órgão e acompanhar o coro da paróquia. Portanto, agora mais recentemente, cerca de 2 anos, é que me convidaram para dirigir o coro da Eucaristia Principal e dar voz ao órgão histórico que a Igreja possui.
Uhum. Como um especialista e apaixonado por esta área, a organologia é sempre um privilégio tocar num órgão como este que encontramos em Adaúf. Quer-nos falar um bocadinho deste órgão, que muitas vezes, se calhar, muitas das pessoas nem sequer imaginam o grande valor que ele tem.
Exatamente. Tocar num instrumento original, histórico e acústico é sempre um prazer. Para os amantes de carros, por exemplo, podemos fazer a comparação como conduzir um Rolls Royce. Não é pela velocidade que atinge, é pelo prazer da condução e pelo tocar numa peça que é quase única. E o órgão de tubos histórico da Adaúf, que embora não saiba ao certo, por documentação, quem tenha sido o construtor dele, sabe-se que será um instrumento de finais do século XVIII, que foi preservado. Portanto, não teve modificações, como aconteceram noutros instrumentos do Conselho de Braga, em que houve ao longo dos tempos, diferentes intervenções que alteraram partes do instrumento. O da Adaúf, não. Ele foi conservado, tocou quase durante toda a sua existência até agora. Ele teve uma intervenção de restauro há cerca de 20 anos. mas antes disso tinha estado pouco tempo parado, porque mesmo sem existir o que existe atualmente, que é um ventilador elétrico para dar ar, o órgão tocou muitos, muitos anos com o organista e com o fuleiro, que é outra característica que se preservou no processo de restauro. É um instrumento, eu recordo-me de há uns anos atrás, tocar na festa principal da Adolfo e falhar a eletricidade. As luzes apagaram-se, os microfones deixaram de funcionar e o órgão continuou a tocar, porque entretanto um senhor do coro avançou a encher os foles com a alavanca antiga do século XVIII e o órgão continuou em funcionamento. Todo o material que o órgão tem, teclado, tubo, foles, é o original final do século XVIII. E isso realmente é um gosto para quem aprecia estes pormenores da história e a sonoridade. Nós tocarmos ainda hoje na missa dominical, como irá acontecer daqui a pouco às 11 horas, e estarmos numa viagem no tempo a ouvir o que se ouvia em 1780 e 1790.
Muito bem. Penso eu, e perdoe-me se estou errada, aliás, corrija-me se achar que eu estou errada, Mozart disse que o órgão é o rei dos instrumentos.
Afirmativo.
É? Afirmativo. E eu perguntava ao José Rodrigues se concorda com esta expressão e perguntava-lhe porquê.
Eu não ouvi a expressão, no tempo de Mozart ainda não era vivo, mas ela atribuiu realmente essa frase e com toda a justiça. O órgão no mundo da música e da organologia é considerado o rei dos instrumentos. Pela capacidade sonora, e no caso estava a falar aqui concretamente do órgão da Adolfo, foi um pequeno instrumento de gênese ibérica, um órgão português característico da organaria que se desenvolveu ao longo do século XVII e XVIII na Península Ibérica, em Espanha e em Portugal, nas diversas regiões de Espanha e em Portugal. Mas se viajarmos pela Europa, vamos encontrar grandes instrumentos com diferentes tipologias. O órgão, além de ser um instrumento musical, é um instrumento que se inspirou, como os outros também, na cultura das próprias gentes. Eu já referi, tive a ocasião de referir por várias vezes, que os órgãos portugueses históricos são órgãos de pequena dimensão. A da UF terá cerca de 600 tubos, pouco mais que isso. Nós encontramos na Alemanha ou na França órgãos com 10 mil, 15 mil tubos, substancialmente maiores. Mas a forma como os nossos organeiros, o construtor dos órgãos, desenvolveram tecnicamente o instrumento com um fole em forma de cunha e a forma como deram a pressão ao ar e a condução do ar fazem com que um pequeno instrumento, que é considerado pequeno, 600 tubos, consiga ter uma desenvoltura sonora, um volume sonoro equiparado a um órgão muito maior. E aquele órgão da Adolfo, este órgão da Adolfo, foi construído propositadamente para aquele local. O número de tubos, o formato, o volume sonoro foi adaptado à acústica e ao espaço daquela igreja. Portanto, não poderia ser melhor.
Claro. Sem dúvida. Isto é muito interessante ouvir, naturalmente, estes dados.
E depois, como dizia a Olga, a questão da frase de Mozart, porque não é só o volume sonoro. O órgão incorpora no seu interior várias filas de tubos. Nós chamamos, na musicologia, os registros. Os registros são tubos de diferente formato e mesmo material, tubos de madeira, tubos de liga de estanho, que produzem sons com timbres diferentes. É como se tivéssemos ao comando do organista, ao teclado, uma orquestra à frente. Que ao carregar nas teclas, eu consigo ter flautas, trompetes, oboés, clarinetes, como se fosse uma grande orquestra de sopros. Quanto maior for o órgão, aliás, o tamanho do órgão mede-se mais do que o número de tubos pelo número de registros, o número de instrumentos que o órgão consegue imitar ou equiparar. Por isso, um órgão, o da Adolfo, se não estou em erro, se me falha a memória, tem 8 registros, portanto é como se tivesse 8 conjuntos de instrumentos diferentes no interior.
Sem dúvida, isto realmente é extraordinário, não é? A nossa terra teve a oportunidade de assistir a esta dinâmica de sons que o órgão de Adolfo pode produzir. Deixamos aqui um cheirinho.
Thank you.
O José é também diretor artístico do Festival de Órgão de Braga e penso que o órgão de Adolf naturalmente também marca presença neste grande evento a que os bracarenses, e não só, já se habituaram. Como é que é organizar este evento, Festival Internacional de Órgão de Braga?
Olha, eu creio que será cansativo, mas ao mesmo tempo prazeroso, como a maioria dos eventos que se organizam em Braga e por todo o território nacional. Portanto, ou ser diretor artístico é ser responsável pela programação. É como o chefe de cozinha, que é responsável pelos pratos que são apresentados. Portanto, sou responsável pela programação e nessa programação, obviamente, entram vários ingredientes. Um dos principais ingredientes são os próprios instrumentos. Apesar do festival ter começado no núcleo urbano da cidade, e só Braga possui 47 órgãos históricos, a certa altura pensámos dentro da organização, que junta várias instituições importantes em termos culturais da cidade, pensámos ir alargando e fomos para a periferia, porque a cultura não se faz só no núcleo da Avenida Central ou aqui no centro. Não, a cultura tem que chegar às pessoas. Longe vai o tempo que as pessoas se deslocavam à procura de cultura. Não acontece, mas também temos de ter um movimento inverso, da cultura ir ao encontro das pessoas. E começamos por Real, a Daúf, e temos o sonho de chegar a outros instrumentos, porque muitas das igrejas do Conselho de Braga, do Distrito, então, têm órgãos históricos. Uns a funcionar, outros ainda silenciados. Também será importante para as próprias comunidades, e nestas conversas que nós estamos a ter aqui neste programa Nossa Terra, sensibilizar quem tem estes instrumentos históricos, que é uma memória do passado, é urgente recuperá-los. Porque é uma questão de respeito para com os antepassados. Os nossos avós ou bisavós, que fizeram um grande esforço, que quiseram equipar aquela igreja, aquele local, com um instrumento de qualidade, e nós agora qual é a nossa legitimidade em não o recuperarmos? Deixamos ali abandonado, só a enfeitar. É um instrumento musical. Não faz sentido olharmos só que bonito órgão. Bonito tem que ser a sonoridade. É um instrumento musical que tem que tocar. A Daúf, há mais de cerca de 20 anos, teve essa iniciativa. Na altura, a paróquia, a junta de freguesia e vários empresários da Daúf juntaram esforços e juntaram dinheiro, também que é importante.
É muito importante, claro.
Mas a iniciativa é mais importante que o dinheiro, porque quando queremos, conseguimos, à vontade, e recuperaram o órgão. Pediram-se vários orçamentos, a vários técnicos especializados, e o órgão foi recuperado. E contra o mito que a manutenção é muito dispendiosa, que avariam frequentemente, foi recuperado em 2001, estamos em 2025, ainda não avariou nenhuma vez, continua a tocar.
Naturalmente, porque também teve, obviamente, sempre foi bem utilizado.
É o mais importante, Olga. Ele sempre tocou nas Eucaristias, que é a finalidade primeira destes instrumentos, por estarem dentro da igreja.
Claro.
Eu já referi uma vez num outro programa que não temos a tradição em Portugal termos órgãos nos grandes auditórios, teatro circo, como existe nos outros países da Europa. Mas temos muitos instrumentos nas igrejas, com a função primeira de acompanhar a liturgia. E dentro da liturgia, podemos e devemos ter qualidade. E até parafraseando um bracarense, que era o Cónio Manuel Faria, um grande musicólogo, ele dizia: a música, antes de ser sacra, tem que ser música, tem que ter qualidade. E as nossas comunidades paroquiais, a nossa diocese, têm realmente apostado na qualidade. É isso que realmente enriquece o cerimonial e enriquece também as gentes. E não só limitar a utilização dos instrumentos, dos espaços, ao culto. Como já disse, é o primeiro objetivo. Mas abrir as igrejas e os templos, como já aconteceu na Daúf, até com a colaboração da Junta de Freguesia, a concertos. O caso do Festival de Órgão.
Claro.
O lugar do Festival de Órgão é mostrar outras dinâmicas e outras potencialidades, não só do instrumento, mas da música, enriquecer. E não é só trazer a música portuguesa, é mostrá-la juntamente com a música europeia de várias épocas, de vários países, e juntar os organistas nacionais, que são a aposta principal do festival, é dar palco aos nossos músicos, juntamente com grandes nomes da música internacional. E assim se criou, ao longo de 12 anos, este festival, que já foi duas vezes a Daúf. Porque é que só em 11 anos só foi duas vezes? Porque há outras igrejas a pedir-nos, nós também queremos um concerto, e temos os nossos limites, nossas limitações, para ir rodando de igreja em igreja. E mesmo assim, atualmente, neste último festival, 11º, tivemos 12 concertos. Começamos com 5. Fomos obrigados a alargar para responder à exigência do público, muito público a correr e nós temos sempre um certo receio quando fazemos um concerto fora da cidade. Será que a igreja vai encher? O nosso problema no festival, costumo dizer muitas vezes a brincar, é falta de espaço, porque as igrejas não crescem e temos as igrejas sempre muito cheias, seja em qual for o local. E a da UFA acolheu muito bem um concerto foi com coros, foi com um coro do Conservatório da Carlos Gulbenkian de Braga e com um organista do Porto.
Uhum. Perdão-me esta questão que vou colocar, se não for assim uma questão, enfim, que se deva colocar, mas falava há bocadinho que de facto já há algumas igrejas em Braga que têm os seus órgãos bem recuperados e em bom funcionamento, outras que não, mas que poderiam e deveriam fazer naturalmente. Por isso, pode-nos destacar bons exemplos de órgãos, enfim, que vale a pena mesmo não perder a oportunidade de os ouvir? Não sei se é uma pergunta muito fácil de responder.
Não é fácil de responder, como eu dizia há pouco, os órgãos são todos diferentes.
Uhum.
E portanto, obviamente, quando entramos na Catedral de Braga, tem dois órgãos gêmeos de 1737.
Uhum.
Ficamos, e é impossível não ficar deslumbrado pelas caixas de Marceliano de Araújo e mesmo pela sonoridade, e por pensarmos, como eu aos 11 anos pensava, estou a colocar as minhas mãos num teclado que foi construído em 1737 e continua aqui, e muitas outras mãos passaram por esta, a comandar esta máquina. É um gosto, é um prazer.
Claro.
Mas há outros órgãos, da SES são grandes, 2400 tubos, 1157, uhum, são um número de tubos que cada tem. Mas depois há órgãos como o de Santa Cruz, como o de São Vítor, o de São Lázaro, há imensos instrumentos, alguns até pequeninos. Há um órgão no Museu da SES, que era um órgão de procissões, que era um órgão pequeníssimo, que era transportado, também é lindíssimo, de sonoridade, ainda temos da caixa. Portanto, perguntar se tem um preferido, se é um mais importante ou mais bonito que outro, é uma pergunta que é praticamente impossível de responder. Todos eles têm especificidades próprias. Ouvir um, ouvir outro, encontramos muitas, muitas, muitas diferenças.
Uhum.
São como nós, podemos ter dois irmãos gêmeos, mas há ali algo de personalidade, e no caso dos órgãos é o som, é o timbre, é a cor do som que é diferente. Eu posso construir dois órgãos rigorosamente iguais, se eu os colocar em espaços diferentes, eles vão ter uma sonoridade diferente.
Uhum.
E aí a riqueza que nós temos e para a qual estamos, digamos, a acordar, não acordamos, portanto, quando falo em bons exemplos, nós temos de realmente pensar em sermos exemplo na utilização, na conservação. É verdade que há o festival, mas o festival acontece uma vez ao ano.
Uhum.
E o resto do ano? É verdade que se fazem visitas a público escolar e não só, aos órgãos, e se explica. Isso é reaproximar os mais jovens e a população das suas origens. Mas chega, se me perguntarem isso, eu digo que não. É pouco. É pouco porque os órgãos têm de ser utilizados todos, regularmente. Porquê que não são? Falta organistas. E porquê que falta organistas? Falta investimento. A da UF também tem esse problema. Precisamos mais organistas. Precisamos mais gente qualificada para os tocar. E qualificados não têm de ir para a universidade. Com 2-3 anos de formação, conseguimos ter um bom organista acompanhador da liturgia. Pode não fazer concertos, mas já consegue ter as ferramentas ideais para mostrar que o órgão é capaz. Pode não ser um piloto de Fórmula 1, mas não consegue ir para a autoestrada e fazer assim umas manobras e uns peões e tudo. É isso que precisamos, e Braga precisa disso. Olhar para exemplos que temos por toda a Europa, inclusive aqui em Portugal, em que os instrumentos são utilizados, rentabilizados e dão economicamente um retorno.
Uhum.
Temos de olhar para os instrumentos e para o património em geral, para a nossa cultura, como um ramo industrial do século XXI também. Não temos só a produção de leite, como aqui o Carlos diz, é importantíssima, e nisso a da UF gostava de frisar que, em vários aspectos, junta a modernidade à tradição. Temos uma freguesia que já é do âmbito urbano da cidade de Braga, mas onde encontramos vários aspectos. O parque industrial é moderno, empresas de referência, e continuamos a manter ao par a agricultura, a produção agropecuária, as tradições. O sermos atuais não significa esquecermos o passado. Na música é a mesma coisa. O órgão dos... Ah, mas é do século XVIII, só dá para tocar música antiga. Não. Consegue-se tocar música contemporânea. Põe-me lá uma guitarra elétrica e uma bateria e o órgão acompanha perfeitamente. Temos de nos deixar destes preconceitos e temos uma mente aberta para a atualidade.
Muito bem. Permita-me fazer-lhe esta questão. consegue ter uma ideia próxima da realidade de quantos órgãos existem na cidade, no Concelho de Braga, e entre esses, aqueles que estão em funcionamento e os que ainda não estão?
Bem, o programa tem a dobrar 2 horas, sim. A área do perímetro urbano da cidade de Braga tem 47 órgãos históricos, ou seja, órgãos com mais de 100 anos, sendo que a maioria é do século XVII e do século XVIII. Uhum. Existem atualmente alguns órgãos de construção moderna. Isso faria com que Braga tenha agora pouco mais de 53, 54 órgãos de tubos. Não era necessário dizer de tubos, porque um órgão é de tubos. Os outros é que são imitações, que é o órgão eletrónico, etc. Sintetizador e tudo. Se alargarmos ao perímetro, por exemplo, da Arquidiocese de Braga, correspondendo quase ao Distrito de Braga, já vamos para mais de uma centena.
Uhum.
Já vamos quase a tocar nas 2 centenas. Isto pode até não impressionar muito, é um número significativo, mas eu ainda, semana passada, estive em Santiago de Compostela, e a Arquidiocese de Santiago de Compostela tem 5 órgãos históricos. Braga tem quase 200. Portanto, e é no mundo a cidade que tem mais órgãos históricos. Ora, se isto não é uma bandeira, se isto não pode ser um motor cultural e económico, o que é que pode ser?
Claro.
Se recuperar estes instrumentos não é um investimento, então é o quê? Acho que temos de olhar de uma forma mais abrangente para o património. E aqui não quero especificar só os órgãos, mas todo o património. Porque quando vem um alemão, um holandês, um francês, um americano visitar Braga, vai procurar o quê? Aquelas lojas que estão estereotipadas, que encontramos com a cidade europeia, ou vai procurar aquela loja onde se vende aquele artesanato, aquele bordado, aquele doce genuíno? Exatamente. E quando entra numa igreja, numa sala de concertos, vai querer ouvir o quê? O que se ouve também em qualquer parte do mundo? Não, quer algo que seja diferente. Quer saborear, quer provar algo que seja diferente. E o património tem de ser dinâmico. Quando entro, por exemplo, num monumento de referência, como é o Mosteiro de Tivães, se eu estou a visualizar a parte arquitetónica artística, imaginem que, ao mesmo tempo que eu estou a visitar aquela igreja, está o órgão de tubos a tocar música portuguesa para o órgão do século XVIII. Melhor só chegar ao claustro e ter uns docinhos comentuais. Isso é que era ouro sobre azul. Mas é preciso criar estas dinâmicas. É preciso que quem tem responsabilidade, não é o José Rodrigues, não é só o Presidente da Junta, temos de falar aqui nas associações comerciais, associações industriais, empresários. Aliás, eu gosto de salientar sempre este aspecto e valorizá-lo, porque se o festival chegou à 11ª edição, é porque teve o tecido empresarial de Braga sensível e com disponibilidade para o apoiar. Cerca de 50% do apoio que coloca em pé o Festival Internacional de Órgão de Braga é pelo mecenato empresarial particular. Ao tempo está, tem fundos municipais, das juntas de freguesia, da autarquia, da Misericórdia, Santa Cruz e mesmo da Igreja Bracarense. Mas metade são empresários que dizem, não, isto é importante. Esta nossa função social de manter a cultura. Já o senhor Winston Churchill dizia, no momento, na altura da Segunda Grande Guerra Mundial, bem, se não valorizamos a cultura, então andamos aqui a lutar para quê? Temos de ter um objetivo. Nosso objetivo é manter as nossas tradições. É isso que nos torna especiais.
Sem dúvida. Presidente Abel, para a DAUF é um orgulho ter um destes exemplares, um destes órgãos.
Sim, um dos grandes orgulhos, e na altura, isto, estamos a falar há 20 anos, fazia parte do meu pai da Junta da Freguesia, e quando eles disseram que o restaurar, eu ainda 20 anos estava a iniciar a minha parte da arquitetura, e foi o que eu disse ao meu pai, assim, ainda bem que vamos recuperar o que temos de história na nossa freguesia. Nós temos capelas, temos a gira romana, temos moinhos, e temos também a parte do órgão, e... Eu esta parte técnica não percebo nada.
Mas foi bom ouvir o Dr. José Rodrigues.
É muito bom e dá gozo mesmo ouvir esta parte, porque é uma pessoa que gosta do que faz, e nós sentimos, quem ouve falar do órgão e quem o ouve também a tocar, que se forem à missa por volta das 11 horas hoje ou durante todos os domingos, também Ele está lá a tocar e dá mesmo gozo ouvir, não é só para a parte da Eucaristia, mas também a parte de, que envolve a nossa igreja. A acústica é muito boa. E isto são coisas que nós temos, são peças únicas que temos que as aproveitar e dar um nome à nossa freguesia.
E vamos já continuar a conversa para conhecer mais e melhor da freguesia de Adaúf, em Braga. Já de seguida, depois deste curto intervalo, fique connosco.
A nossa terra.